Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Olha que história é essa aí, minha gente! Sim, sim, chegamos, hein? Tá pronto pra começar? Tá, não, mas quando eu digo pronto, eu quero saber, tá com o xixi feito, copo d'água do lado, telefone não vibra... Não quero saber de ninguém saindo no meio de uma história pra pegar a pizza e voltar sem entender por que a pessoa começou o caos andando de barco e terminou em cima do Himalaia. Quero você focado. Perdeu, perdeu. Não tem isso. Tá bom? Hein? Porque é isso. Talvez você, de repente, não esteja assistindo o programa na TV na hora que passa, você possa pausar a história e retomar do mesmo ponto. Tá, Fábio? Como você é antigo. Eu aqui pauso e volto normal. Você perde a fluência da coisa. Se você para, vai jantar e volta, já não sabe mais o que aquela pessoa tá fazendo na festa do Luciano Huck. Aí vai ter que voltar para assistir de novo a chateação. Vai ter que rever um tempo que você acha que economizou, mas que tu perdeu. Então vamos seguir sem pausa? Pode ser? Vamos diretão? Vem comigo, que hoje vai ser ótimo. Hoje a gente tem uma trinca de ouro. Jojo Todinho tá aqui! Xande! E meu amigo Rafael Portugal!
Tá bom.
Ei. Olha que trio bom esse, hein?
Gostou?
Gostei disso.
E eu tô pra vir, ó.
Ah, você... mas eu vou deixar você pro final que eu vou ainda te dar um esporro hoje.
Que isso. Não tem necessidade.
Eu vou expor pra vocês a história horrível que Rafael Portugal queria contar no meu programa.
Muita gente gosta dessa história.
Ele falou, tipo, falei, vai no meu programa. Primeira pessoa, quando começou o programa, vai no meu programa. Rafael mandou uma história e essa. Eu falei, essa é horrível, você não vai nunca mais.
Mas... eu achei que era boa.
Vou deixar guardada aqui. Mas uma pessoa que eu tô querendo há muito tempo aqui é Jojo Todinho.
E eu não queria vir, não.
Por quê?
Com medo de ser cancelada. Aí a menina da produção, não manda umas duas, três histórias pra gente escolher. Eu falei, uma só.
Já tá bom.
Deixa as duas palavras, não tem problema.
A Jojo já tem uma história boa com ela, que foi no meu outro programa que eu entrevistava pessoas. Jojo foi. No meio da entrevista, ela dormiu. Ela dormiu, ela era convidada, ela tava sentada no sofá assim de lado. Daqui a pouco eu olhei, eu fazendo a pergunta, ela deu uma dormida. Eu falei, Jojo, ela, opa, fala!
Ué, gente, não pode me deixar muito tempo sem nada.
Não, mas aqui não vai dormir que vai contar a história.
Não, claro. Vamos. Quando eu tô nativa, eu tô sempre acordada.
E a tua história é uma história de... Imagina o Jojo fazendo trilha.
Olha. Então, gente, essa época... Eu acho que nessa época eu tinha meus... 15, 16 anos.
Ah, tem dois aninhos, então, isso?
Foi não, agora. Eu tenho 25, amor, tem muito tempo. Eu nem sonhava ser Jojo. Todinha.
Ainda tomava Nescau naquela época.
Entendo.
Na época, meu apelido não era Todinho, era Mamacuda.
Que isso?
Porque eu tinha um peito muito grande.
Ah, diminuiu, é?
Não, aí virou Todinho. Quando a Cacau Protásio falou que peito de mulher preta não saía leite, saía achocolatada. Eu falei, opa. Pronto. Aí os meninos começaram Todinho pra cá, Todinho pra lá, minhas amigas Todinho, 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 pegou.
E você já era peitudona?
Já era.
Boa. E, e foi pra trilha fazer o que na trilha, Jojo?
E o que acontece? Eu naquela época, né, dos meus 15, 16 anos, eu era fitness. Eu malhava, sim, fazia as coisas. E aí, um boizinho que eu ficava na época, me chamou pra ir na cachoeira. Vocês sabem o porquê.
Um boizinho chamou pra cachoeira, não é pra jogar flor pra Iansã, não é nada disso.
Beleza, quando você vai pra cachoeira, eu levei biquíni, trocar biquíni, aquela coisa toda. Mas não levei o quê? Papel higiênico, lenço umedecido, você não vai imaginar, né?
Sim.
Tinha biscoito, um monte de coisa, Guaraná Vuitton na bolsa, bom, beleza. E eu, pronta pra ir pro combate.
Só você e ele?
Só eu e ele.
Trilha longa?
Oi?
Trilha muito longa?
Não posso, não vou falar onde foi.
Não tem importância.
Eu sei onde foi. Cachoeira? Perto de casa? Ela é criada ali em Bangu, pertinho de mim.
Para!
Ah!
Ali eu sei onde é que é.
Sabe onde é?
Cachoeira que fica no bairro gostoso ali de viver.
Olha,
o pessoal até durante o ano tava desconfiado, até que nem era cachoeira, era um cano mesmo que saía no meio da pedra e o pessoal brincava ali. Mas lugar bom, lugar bom.
Para, Rafael, aí
não, na vou deixar.
Coisa, cara.
Vai.
Tá vendo? Por que
não
eu falei?
Sei onde é, não.
Não vou, cara, não dá. Aí...
Depois eu posto, onde é?
Me deu vontade do verdadeiro cagar no mato. Gente, que vergonha, cara. Mas ainda bem que eu tava com o kit, eu falei, vou levar um kitzinho que dá pra dar uma lavada
calma.
Água.
Isso foi na ida até a cachoeira ou já na volta?
Na ida.
Na ida. E você tá com o boyzinho, como é que você fala pra ele? Porque é um boyzinho, é difícil falar assim, vou cagar no mato, não é?
Não, mas eu falo mesmo.
Tu falou?
Aquela comida, não... porque eu almocei lá na casa dele.
Ei,
tem isso.
É, aí já tinha uma certa intimidade. Sim. Eu falei, pô, me deu uma vontade de ir no banheiro. Aí ele foi e falou assim, ó, não é bom ficar prendendo cocô nem peido, que teve uma tia meu que foi... Minha tia que foi parar no hospital por causa de peido. Aí eu falei...
A tia dele prendeu o peido e
isso
foi
pro hospital. Isso já confortou mais, né?
É, já deixou.
Já deixou mais à vontade.
É.
Falei, vou no banheiro, beleza. Aí fui lá. No banheiro não, fui lá no mato.
No mato, que é numa moita, uma árvore. Como é que seleciona esse lugar? Me interessa isso.
Cara, eu não vou dar detalhes.
Não, eu quero. Não, eu quero saber se foi no matinho, se foi atrás de uma árvore. Tu segurou numa árvore?
Acho que foi atrás da árvore, alguma coisa assim. Porque eu lembro que eu caguei e depois eu falei assim... Como eu vou limpar a bunda, hein, cara?
Não tinha chegado na cachoeira ainda, né?
Não sei papel. Olhei pra um lado, olhei pro outro. Falei, será que sujou muito? Falei, não vou pagar pra ver.
Claro.
Olhei na minha frente, foi mesmo. Eu tava atrás do pé de bananeira.
Oh. Ah.
Peguei a folha de bananeira.
Ah.
E lepte, limpei a bunda.
E lepte, lepte.
Falei, ah, não sujou muito não. Falei, chegar lá, eu lavo, que eu tenho um sabonete aqui na bolsa.
E a folha de bananeira é boa pra lepte, não?
Não, foi naquele momento ali, eu não sei.
Te
eu
serviu?
Me serviu, me deu uma sensação de limpa.
Deu uma adubada boa.
É, porque lá na cachoeira eu falo, vou passar o sabonete que eu...
Claro.
Tenho na mochila.
Perfeito.
Quando eu entrei dentro do... Não sei se aquilo ali é cachoeira, se é um reservatório, aquela merda.
É, então. Mas aí conta, senão revela.
Para! Aí, menino, eu acho que quando bateu a água, me deu alguma coisa, uma coceirada, não sei. Se tinha pó de mico naquela folha, não sei o que que tinha. Eu sei que eu fiquei uma semana com a bunda em carne viva, cheia de pomada.
Quando você passou a folha de bananeira, não ardeu?
Não, não senti nada.
No caminho da trilha até a cachoeira?
Não, eu fui sentindo um incômodo, uma
coceirista.
Aí você já anda meio rebolando. Com a bunda roçar na outra e parar, né? Aquela Sim. coisa assim. Mas eu mantive. Quando eu entrei dentro da água...
Ardeu?
Não sei. Eu sei que o negócio foi assim... Pipocou.
E você falou
e
pra
aí...
ele, pipocou o cu!
Claro que eu não falei. Eu falei isso pra ele. Eu peguei o sabonete e falei isso pra ele. Alguma coisa aconteceu. Aí eu falei, porque eu não tô bem, não tô bem. Vamos embora? Aí ele, pô, gente, pô, cara...
Não vai ter combate hoje.
Ele ainda queria o combate.
Fui embora. Gente, eu me arrepiava. Sabe quando você... Eu me arrepiava igual gato. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aquela coisa toda.
Mas nessa andada de volta, doía andar?
O quê? Eu não tava aguentando.
Mas desse andava o quê? Perninha aberta?
Aberta.
Era aqui uma...
Eu falei assim... Aí ele falava assim, ele, cara... Manter a postura, porque se os outros verem a gente, vai achar que aconteceu alguma coisa.
Ah, é?
Mas eu tô com o cu doendo, porra! Não vou.
Mas o pessoal vai achar que ele tole legal.
Uhum. É.
E você voltou pra casa uma semana variada?
Fiquei uma semana com pomada, tomando antibiótico, aquele antibiótico de 500 e pô. O negócio foi grave.
Já fico alerta aí com a folha de bananeira, esse perigo, então.
É. Gente, deveria ter algum negocinho ali que...
Sim. De repente você pegou também uma larva que tava lá, ou às vezes uma taturana.
É, tem
passou
isso.
Passou a taturana.
É um bicho que passou ali que deixou o negócio, porque é isso, saiu arrancando e tacando ali.
É.
A lagarta, na hora, a lagarta. Por quê? E aí, lagarta foi ligou tudo. Olha a lagarta.
Foi brabo. Foi.
Agora, você sabe que eu tô olhando aqui, Xande, por um segundo eu falei, será que é Xande mesmo? Ah. Aí fiquei na dúvida agora de confundir. Porque o pessoal confunde ele, sabia?
Que isso? Acontece de confundir?
Demais. Você não tem noção não, velho.
Confunde tipo o quê?
Muitas vezes.
The Rock.
Saiu bom, hein?
Pô, aí tava ótimo.
Aí a confusão maneira.
É? Aí tava ótimo. Mas
é o The Rock da Bahia aí, porra.
Mas eu acho que não teve, até hoje na minha vida, a história mais engraçada, cara, do que um cruzeiro que eu fui fazer. Era um cruzeiro fora do Brasil.
Sim.
Os meninos eram pequenos ainda. Fomos todos felizes, né? Se eu não me engano, foi o primeiro cruzeiro.
Boa.
Eu acho que foi o primeiro cruzeiro que a gente fez com as crianças.
Por onde aí?
Foi ali na Bahamas.
Nossa, Caribe.
No Caribezinho ali. Cara, aí a gente... E Carla é o seguinte, Carla é um fenômeno. No mundo inteiro, eu viro segurança de Carla. irmão, aqui, peraí, calma aí, peraí. O povo não quer nem saber que é Xande. E eu entrei no cruzeiro. Eu, Carla, os meninos, todo mundo muito feliz. Um sonho sendo realizado assim, a coisa mais linda do mundo, cara. E aí, uma pessoa da tripulação, muito tempo, eu acredito que esses caras estão lá, ficam muito tempo, né, navegando,
embarcado,
muitos anos, e é fora do Brasil. Meu Deus, quando esse cara viu Carla, pronto, viu a gente, o cara partiu pra cima, meu Deus, o sonho da minha vida, eu tô tanto tempo aqui carente, sozinho, que não sei o quê, Carla Pérez, meu Deus, que sonho vocês, me abraçou, sejam muito bem-vindos, vocês são muito bem-vindos aqui, não sei o quê. Olha, eu vou apresentar tudo pra você. Ficou com a gente, levou a gente, apresentou legal algumas coisas. E depois do procedimento lá de segurança, ele disse assim, agora eu vou deixar vocês tranquilos, fiquem à vontade, mas eu preciso dizer uma coisa a vocês. Eu tô escolhendo vocês como a minha família do cruzeiro. Porque a gente pode escolher uma família pra gente. E aí, essa família, a gente acompanha. Eu tenho um presente pra vocês, uma surpresa. Vai chegar no quarto de vocês.
É bom ser família.
Caramba. Aí eu, pô, gostei do cara. E aí, beleza. Fui lá em cima, dei uma passeada lá no deck. Carla já tinha descido pro quarto. E quando eu voltei pro quarto, Carla tava com um cesto. Juntando essas duas mesinhas. Um cesto enorme. Lindo um cesto.
De o quê? Comidas?
Não, brinde, souvenirs.
Toalha,
né? Várias
chinela.
Coisas. Porque fomos escolhidos para ser a família dele no navio.
Que é
e tava lá a Carla, feliz da vida. Olhe para isso aqui, amor. Que fulano trouxe. E eu lembro o nome do infeliz até hoje.
Não precisa falar.
Mas eu não vou falar, não.
Essa história não vai ter.
Isso bateu tão forte em mim que eu lembro.
É Cláudio, não, né?
Aí, velho. E Carla Bino, olha pra isso, amor. Que coisa linda. Pegando as coisas, me mostrando. Aí eu, realmente, bonito, né?
Isso é boa.
Caramba! E tem isso também, tem isso também. Tem.
Legal.
Ele deixou até um bilhetinho pra gente. Pô, muito fofo ele, adorei ele. E aí eu disse, cadê? Me dá o bilhete. Aí ela fez, ele deixou um bilhete e começou a cortar o bilhete. Aí eu, mas cadê? Deixa eu ver a mensagem dele. Eu vou ler pra você. Eu disse, não, pô, eu quero ver, deixa eu... Não, e começou a cortar.
Que isso, cara?
Começou a cortar uma partezinha da mensagem do cara que era escolheu a gente pra ser família. Aí aquilo me intrigou, velho. Por que Carla tá cortando?
É, porque vai que tá ali.
Aí me intrigou. Aí eu queria ver porque queria ver. Ela fez, menino, para com isso. Você é curioso, você quer tudo, quer ver. Deu aquela tentativa de, não, agora eu quero ver. Agora eu quero ver esse bilhete. Meu irmão, quando eu peguei o bilhete, tava lá escrito assim, para Carla Pérez.
Meu Deus.
E Alexandre. Quando eu li Alexandre, eu disse, Alexandre? Esse cara não me conhece, porque o povo da minha família me chama de Alexandre, tem uma turma que me chama de Alexandre, mas esse cara não me conhece. Meu irmão, quando eu fui pegar o pedacinho do papel que estava no chão, tava Pires.
Alexandre, tudo a ver, tudo a
ver. Ele abre a porta assim, mas eu disse domingo.
Peraí. Calma. Carla namorou Alexandre, né?
Sim.
Ah!
90 e...
Sim, deve ser pouco. Tinha esquecido esse detalhe, mais chato mesmo.
Chato, né? Então,
aquele cara, ele não tava só navegando há muito tempo, não.
Ele tava... Ele tá navegando desde 87,
não,
né? Que ele não sai.
Esse cara, ele tava perdido no mar, ele tava numa ilha deserta.
Ele tá no...
Velho, eu tomei um choque. Isso é filho de uma... Aí eu subi no faro. Fui lá em cima, eu vou encontrar esse sacana agora. Mas eu fui bufando mesmo. Agora, que culpa eu tenho se o cara... Não tava fora do país, não tava acompanhando mais nada.
É, mas também, coitado.
O cara parou no chão do Havaí. É, mas...
Do nada, eu acho que ele teve um lapso de memória, assim. Ele conseguiu, do nada, lembrar que Carla tinha casado. E que eu, na verdade, era a Xande. Velho, esse cara passou o cruzeiro inteiro me agradando.
É lógico.
Claro, isso. Acabou. Esqueceu de Carla Pérez.
No final do cruzeiro, eu terminei amigo dele, que eu...
Simpático. Sim. Mas chegou a dar aquele abraço que dá aquela batida fingindo que é só brincadeira? Aqui, confundiu ontem, né?
Xande. Deus apertou.
Xande dá uns tapas fortes.
Isso é o mal da gente.
É, mas enfim, cara, isso acontece muito, muitas vezes.
Caraca. Já foi confundido quem mais quem? Você?
Brasília, cara. Eu tava em Brasília. A gente ia muito ali naqueles encontros contra a pirataria em Brasília, aquela coisa toda. E tô eu, o Gabriel Pensador e o Tony Garrido conversando. E me sai um fotógrafo, fez, eu tava assim entre eles, ele fez, dá licença aqui, vocês. É, desculpe, você é o Kiko do KLB? Não, eu olhei.
Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, peraí.
Eu olhei pro fotógrafo.
Não dá, porra.
Foi muito rápido, assim, eu acho que eu processei muito rápido. Eu disse, esse cara só deve fotografar político. Aí eu resolvi dar uma sacaneada, mas foi tudo muito rápido. Eu disse, sou eu, esse aqui é meu irmão Bruno, esse aqui é Leandro.
Não, mandou bem, Gabriel. Mandou bem. Tirou onda.
Não, mas peraí. Peraí. Mas você acredita que ele fez então junto aí pra eu fazer uma foto?
Ele fez a foto!
Ele fez a foto!
Você sabe que a gente tem a foto. Ele... A gente tem essa foto.
Mentira.
Tem a foto? Quer ver? Bota aqui.
Não,
a gente
mentira.
Tem a foto.
Mentira.
Esse é o KLB. Esse é o KLB. Sim.
Pronto.
Dá pra ver, ele confundiu você com um dos KLB. Sim. E mas é muito parecido. Se você for ver, olha a foto que ele tirou. Bota aí. É muito parecido. É muito semelhante.
Mas fala, você acredita que até hoje, eu sou curioso, eu imagino que aquilo não foi publicado, porque quando chegou na redação, alguém parou ele.
Sim, alguém parou esse cara.
Alguém disse, não, velho, você tá errado. Mas a gente não desfez a brincadeira, então pode ser que isso tá publicado por aí, se ninguém parou esse cara.
Se é o KLB.
Agora, Fábio,
faz sentido.
Pra fechar a tampa da panela, veja bem, meu velho, eu fazia... Manhã de autógrafo pra uma rede de loja muito famosa. E eu tava lá no Espírito Santo. E eu tava lá dando autógrafo. Esse horário e essa rede de loja é uma loja que vai muitas senhoras, muitas senhorinhas mesmo, que gostam de comprar, coisa de móveis. E eu fazia uma sequência. Eu tinha um contrato, assim, de 3 anos. E era uma sequência das inaugurações. Era uma coisa doidada, né? E eu tô lá no Espírito Santo e me chega uma senhorinha. Ela faz assim, com licença... Tudo bem. Aí, não, eu perguntei o nome dela. Como é o nome da senhora? Ela fez, não. É pra minha netinha. Ela tá na escola, ela não pôde vir. E óbvio que eu vim aqui, né? Pra pegar o autógrafo dela, que ela é apaixonada por você. Olha, eu tô falando isso aqui, Fábio. Eu vou jurar pelos meus filhos. Porque essa história parece ser mentira. É difícil até eu acreditar. Então, assim, diante dos meus filhos. Aí eu dei o autógrafo. Mas como é o nome da sua netinha? Ela... ok, pô, manda um beijo pra ela. Ela fez, mas cadê o seu irmão? Quando ela fez, cadê o seu irmão?
Ai, caralho.
Não, quando ela fez, cadê o seu irmão? Aí eu estranhei, eu disse, meu irmão? E meu irmão, na época, tocava numa banda chamada Guigueto. Meu irmão, hoje não é mais percussionista, mas meu irmão é músico. Aí ele disse, cara, a netinha dela conhece meu irmão. Aí eu disse assim, que irmão? Aí ela fez o Júnior. Eu abracei.
É Xande Júnior.
Eu disse não. Eu disse, minha tia, não, tá tudo errado. Não,
Xande.
Não, minha tia me deu aqui. Eu fiquei com vontade de tomar um autógrafo.
Ai, meu Deus.
Imagina
tia.
A neta dela que não vai
minha
entender
tia.
Nada. Tirei uma foto com aquela filha que você ama, meu a Xande. Deus, é um rapaz de 3 metros.
Olha, hora. Eu tô falando aqui pelos meus filhos. Contando assim, o que tava comigo era o Aranha. O Aranha é.
Ai, que maravilha,
o produtor. O Aranha é testemunha disso. Velho, isso é inacreditável. Eu não aguento mais isso.
Não aguento mais. Vê que já tá, já deu.
Agora, sabe o que isso te irrita? Mas sabe o que me irrita muito?
Ai.
Só aqui, ó.
Por favor, cara.
Só aqui. Começou o programa, o Rafa. Bom, você precisa ir lá contar a história. O Rafael é um dos melhores contadores de história que tem. Ele é muito engraçado, todo mundo sabe disso. Aí eu falei, pô, você tem que ir lá contar a história. Ele falou, lógico. Eu falei, então me manda uma história pra eu saber, que eu peço pra todos os convidados mandarem as histórias. E ele falou, vou te mandar a boa.
Fico triste.
Me mandou uma história, um áudio. Juro por Deus. Não é que a história era ruim. Eu tive vontade de bater nele. Era uma história imbecil. Era uma história. Que eu falei, eu mandei assim, é brincadeira? Ele, não é essa. Gostou? Falei, você tá de sacanagem.
Eu contei com a alegria do caramba.
Ah, às vezes tem umas coisas que só a gente acha graça.
É, porque a minha esposa também que riu, eu falei, tá vendo? Você que errou. Olha que ela que errou, porque ela riu, num dia ela riu.
Conta! Eu quero que ele conte qual é a história merda dele pra depois ele
ter história boa. É porque você depois me fez refletir realmente que não era nada demais.
É, né?
Mas é porque eu fiquei muito emocionado. Essa coisa de poder tomar um vinho aqui no estúdio e tudo mais na minha vida é novidade, assim. Quando eu arrumava um dinheiro pra jantar e tudo mais, já era um milagre. Então, minha vida agora que eu comecei a trabalhar, tu ganha um dinheiro, aí tu começa a conhecer umas pessoas legais e tudo mais. E aí, conheço o Leandro Hassum, porque eu vou fazer um filme com o Leandro Hassum. E aí, o Leandro Hassum, ele gosta de sair pra jantar e o prazer dele é levar a pessoa pra conhecer um restaurante e tudo mais. Fábio também tem essas coisas, também ele gosta. Aí, tô com o Leandro Hassum no restaurante chiquérrimo. Leandro, ó, esse restaurante aqui... que só tem coisa de porco, tudo mais, carne de porco, tudo de porco, que relaciona a porco. Inclusive, tem estrela Michelin, não sei o que, uma coisa dessa aqui. Eu falei, porra, maravilha. Michelin, caralho, não sei nem o que é, mas se ele falou que tem, tá valendo pra mim. Porra, é chique. Aí tô vendo já um pessoal diferente saindo, pessoal que tu vê que já tomou café da manhã saudável. Minha galera entrando, falei, vou entrar. E o melhor, o Leandro, eu sei que é ele que paga. Pelo menos nas últimas duas vezes que eu fui, eu falei, porque, porra... Aí, sem ter aquela alegria, comendo, tudo mais, me chega um vinho pro Leandro que... contador de história. Já teve aqui, né?
Já teve.
Contador de história, tem história pra caralho. E é maravilhoso ficar assistindo um show ao vivo na mesa. É um show à parte ali.
É por isso que eu trouxe ele no você.
É, por isso que ele veio antes.
É, veio bastante contar a história.
Tá violento pra caramba. Peraí, caramba. Peraí que essa história aí, eu sei que não é boa, mas só pra poder falar o que eu fiz.
Aí eu pedi um vinho, Hassum.
O Hassum pediu um vinho. Aí o Hassum pediu um vinho, o cara tirou a rolha, o Hassum cheirou a rolha, eu achei diferente. Falei, caralho, cheirou a rolha?
Só pra entender, essa é a história que ele começou a contar a história pra mim, no áudio assim.
Aí o Hassum pediu um vinho.
E rindo muito. Eu falei, ah, o que tem? Pediu um vinho. Só pede vinho. Aí o cara abriu a rolha. Aí ele cheirou a rolha.
Cheirou a rolha, Fábio?
Aí eu, a pessoa...
Era diferente.
É, a pessoa cheira a rolha do vinho. Ah, e aí?
E aí ele cheirou a rolha e botou o vinho aqui.
Um pouquinho só.
É um tiquinho de nada.
Ele rindo muito no áudio. Botou só um pouquinho. Aí provou o vinho.
Eu tava animado, entendeu?
Aí provou o vinho, aí falou pro garçom, pode servir.
Foi.
Aí o garçom serviu. E aconteceu o quê?
Aí eu tomei, a lágrima escorreu aqui, ó. Quando desceu, rasgando o vinho. Era isso mesmo, só.
A história era essa.
Porra, tá de sacanagem, tá não?
Você tá entendendo?
Só que na hora lá, valendo, foi muito engraçado.
Essa
é que vocês não estavam lá na hora.
Agora, imagina se eu olha como eu sou amigo. Eu trouxe ele e falei, você não pode contar essa história, que você vai tomar um tapa na cara. Porque essa história, você contou a história de uma pessoa que tomou um vinho.
Ih, agora eu até faço assim, ó.
Tu mexe? Exatamente, eu faço a mesma coisa.
Esse aqui é de safra, ficou enterrado acho que uns 2 anos.
É o que eu faço.
Mas aqui, aí você vê, olha, eu sou tão legal como amigo, que eu falei, eu vou levar Rafael pra viajar comigo, pra ele poder vir no programa e contar a história de viagem.
É.
E a viagem vai ser um caos.
É.
Pra ele ter o que falar.
Pra ter o que contar.
Fomos pra onde?
E fui até embora antes, de Curaçao.
A gente foi pra Curaçao no Caribe.
Primeiro que eu já recebi esse convite, eu fiquei feliz, porque eu falei, cara, se o Fábio me chamou pra viajar, que de fato a gente tem uma amizade gostosa, boa, é legal. Verdade. Tá com o Fábio, ele chama os amigos pra viajar, né? Foi com o Paulo Vieira aí, a gente sabe o caos que foi. Sabe que foi um caos a viagem, eu falei, não, mas vamos. E aí, como ele tem umas viagens que são muito malucas, de coisa que ele faz, e buraco no Vietnã, e não sei o quê, vai pra ponta da montanha, fica no gelo, e tá dizendo a Natália, a esposa dele, sabe que tem um negócio são perrengue mesmo, que limpa a vida do carro um tempão pra poder sair do gelo, enfim. Aí eu falei, vamos, falei pro meu amor, vamos. Aí o Fábio falou, ó, tem um passeio de barco lá? Eu falei, cara, barco eu não faço. Ele falou, tudo bem, você não é obrigado a fazer, mas ó, é um barco que é esse aqui. Mandou uma foto do barco, não é um barco. Aquilo é um... É o iate do Luciano Huck, um pouco melhor. Até o negócio era enorme. Falei, puta que pariu, vambora. Aí já na empolgação de estar viajando já pra Curaçao, vi onde ficava Curaçao, tinha dificuldade de entender onde era aqui. Tá bom, vambora, partiu, vai ser lindo. E aí, chegando em Curaçao, primeira informação da moça enquanto falava os negócios. Gente, olha só a questão do barco mesmo, que assim, o ideal é tomar um remedinho pra ir. Yes. Não tem essa porra de remedinho. Pra mim, tomar um remedinho já me fudeu. Eu não vou, desculpa, não vou tomar um remedinho pra ir.
Só que aqui no Brasil, quando eu falei pra ele, ó, essa viagem de barco, se você não quiser fazer o passeio de barco...
Não faz.
Não faço passeio de barco.
Mas eu tava feliz. Pô.
Mas já me avisa agora, porque eu preciso pagar com antecedência. E eu tô vendo com todo mundo, e eu vou confirmar. Era ele, a mulher, duas filhas, com os namorados. Eram seis pessoas.
Seis pessoas. Guardem esse número de pessoas, tá, pessoal?
Seis pessoas,
tá?
Se não quiser ir, não precisa ir. Mas se falar agora pra mim que quer, vai ter que pagar. Vai ter que pagar.
Acostumado a pegar catamarã pra ir pra Ilha Grande. Quando tu vê um barco daquele, tu fala, porra, não vai nem enjoar. O barco nem balança. O barco, ele vai flutuando pela água. E aí, cheguei lá já em Curaçao. E aí, já começa um detalhe legal em Curaçao. Que o Fábio me animou antes de ir pra viagem, que ele falou, não, tomei café da manhã, 10 da manhã, eu já tô bebendo. Eu falei, puta que pariu. Já falei pra minha esposa, falei, amor, 10 da manhã bebendo, porque eu gosto de tomar um negócio, mas eu tenho um negócio que, não, começa depois de meio-dia.
Virou tentar. Dois dias, tu pode.
É, virou dois férias, dias, tu pode.
Dois dias, tu pode.
E eu comecei a tomar um... Caí naquele de...
Que era?
Que é o clarinho com a folhinha lá, que leva
morrito.
Rum. Morrito. Ei. Ih, foi de morrito, cara. Quer morrito? Eu falei, pô, eu quero morrito, pô. Ele morrito? Eu falei, porra, morrito pra caramba. Vamos de morrito. Eu tomei 3 de morrito. No terceiro dia, o rapaz falou assim pra mim em espanhol e eu entendi. Ele põe álcool?
Você tava tomando sem álcool?
Porque eu já tava estranhando mesmo. Mas pra mim, naquela mangueira que ele dava jatada, já vinha um álcool dentro. Mas ali é só refrigerante. Porque ele pegava o negócio, botava gelo, tacava folha e toma ali. Igual lavando o copo pra mim. E me dá. Eu tô tomando aquilo 3 dias seguidos. Eu falei, caralho, e é do bom. Porque não bate tão rápido. Mas eu falando isso no sexto. No sexto eu falava pro meu amor, vambora, porra. Vamos pra água. A gente vai zoar essa água. Eu com a minha mulher, já segurando ela aqui, se agarrando na água. Ela, ó, já tá doidão, né? Eu falei, mas a viagem é isso, porra. E eu tô tomando morrito, e ela bebe outra coisa. Eu falei, o quê? Aqui é morrito, porra! Eu cheguei a gritar que era morrito. Eu falei, morrito! Vamos, morrito! E, porra! Aí, no terceiro dia, o cara fala, quer álcool? Eu falei, não entendi, já não vem? Aí ele não entendeu porque eu falei em português. Ele, quer álcool? Eu falei, álcool? Ele, álcool? Eu falei, álcool, porra? Aí ele pegou uma outra garrafa aí, primeira vez que entrou álcool. Sabor até diferente. Eu falei, caralho.
Não foi nem tão saboroso.
Não foi nem tão saboroso. Tomei dois e já fiquei daquele jeito que não precisava. Beleza, o grande dia.
Um dia antes da viagem, falei, minha gente, preciso pagar a moça.
Exato.
Então fui recolhendo o dinheiro do pessoal pra pagar.
Chato pra caramba.
Eram 6 pessoas. Eu falei, Rafael, preciso do dinheiro. E ele falou, não vou não. Falei, Rafael, você, como é que não vai? Não, não vou, vai enjoar, eu não gosto de barco. Falei, eu falei pra você no Brasil que se não quisesse ir, tinha que me avisar.
Porque a pessoa que é dona do barco fala, enjoa. Se o dono do barco, quando ele acha que não enjoa, ele fala assim, não vai enjoar. Mas o rapaz falou, não, gente, enjoa um pouco. Vai batendo na ida, o barco bate, na volta é um pouco melhor. Mas só de ir já vai estragar meu dia, porque eu fico mal jogado na areia tentando voltar. Aí eu falei, Fábio, não vou, continua aí.
Mas não escondi o jogo. Falei, vai enjoar na ida. Mas diz que a ilha de Klein, que fica do lado de Curaçao, é linda, é um deslumbre, tem que ir pra conhecer.
Uhum.
Um dia antes, não vou. Falei, Rafael, então eu tenho que te falar um negócio, eu preciso te cobrar. Eu preciso cobrar o dinheiro, porque 6 pessoas vão me dar o calote, eu preciso te cobrar. Por um passeio de barco que o Rafael não fez...
Chega a me emocionar.
Ele puxou em dólar do bolso e me pagou. Quanto?
$1,000.
É melhor ter ido, porra.
Passava mal, valia mais
que a pena. $1,000 ele me deu e falou, eu não vou. Falei, Rafael, isso chega a ser pecado.
Você tá com $1,000 na mão.
Você não foi?
E você tem que botar na mão da pessoa que às vezes nem precisa do dinheiro. Eu esperava mexer com o coração dele. Tanto que eu entrego em oração. Eu falo, ó, Deus, toca no coração desse homem, pô.
Ele vai dizer, deixa pra lá.
Aí ele falou, nem por mim. É mais pela moça que já tá contando com esse dinheiro. Eu falei, mas talvez nem ela precise. E aí o pessoal foi...
E foi um terror a viagem.
Foi um terror. O meu prazer, se pelo menos $500 estava pago de alegria, não mil, porque
mas
é meu dinheiro.
Mas você não foi.
Não fui. Meu prazer com $500 foi os amigos todos, Natalia, amigo dele, voltando assim, ó. Melhor coisa que você fez foi
não foi no E.
Alguns foi tentaram disfarçar e voltaram dançando, mas nitidamente dançando com a cara aqui, ó. Porque eles precisavam, de alguma maneira, demonstrar que, ah, valeu a pena. Nada, tava todo mundo fudido assim. O Rick, que é produtor dele, tava no barco sentado aqui, ó. Parado, que se mexesse, morria.
Eu nunca peguei um barco que balançou tanto, porque ele realmente tinha razão.
Graças a Deus,
Era até incômodo, era chato. Porque você ficava assim, ó, você não conseguia nem...
Uma hora assim.
Mesmo assim, uma hora assim, ó. Não tinha nem graça, você não conseguia nem andar. Parecia que minha sogra no lugar dela começou a cair, batendo a bunda e ir pro chão.
Isso é uma merda.
Às vezes é você... O encontro com a natureza pode ser curioso. Uhum. Pode ser difícil pra caramba.
É.
Às vezes é uma bananeira que te faz problema.
Sim.
Às vezes é um bicho. Bicho é complicado.
É.
Porque bicho a gente não sabe como é que ele vai reagir. E quando o bicho te machuca, pode ser chato. E tem gente aqui na plateia que foi... Que foi aferruada. Mas vamos ver no próximo bloco, isso vai ser bom demais. Não sai daí que eu prometo que essa história vai mudar a sua vida. Que história é essa, Porchat? Está de volta recebendo o Jojo Todinho, Rafael Portugal, Sandy Júnior.
Sandy Júnior.
Sacanagem, velho.
Mas eu conto muita história, adoro contar história, mas é de família. E minha irmã tem uma história boa. Uma história que eu não conhecia. Que ela me contou outro dia, eu falei, Alice, você precisa contar essa história lá no programa. Minha irmã, mãe de João Francisco, meu afilhado, coisa mais maravilhosa do mundo. Ou seja, uma mãe.
Uhum.
A pessoa que cuida de criança, que tem esse cuidado com as crianças. Ou pelo menos a gente imaginou que tinha, né, Alice? Quando que foi isso, Alice?
Eu ainda não era exatamente mãe.
Ah, pode ser.
Foi no chá de bebê.
Tava ainda?
Tava.
Barrigudita.
É, grande lá, legal. Daí descobri que é um menino, com 7 meses, quase, 6, 7 meses. Eu falei, legal, menino, vamos fazer um chá de bebê. Na casa do meu pai em São Paulo, minha família de lá. Fazer um chá de bebê tem que ter coisa azul. Eu falei, legal, marquei com as amigas, não sei o quê. Eu falei, então, vou fazer no sábado um chá de bebê. Azul, não sei como se faz o chá de bebê. Eu falei, comprei bola azul. Daí, na sexta-feira, eu fui numa despedida de solteiro.
No dia anterior, a seu chá de bebê.
Exatamente, despedida de solteiro de uma amiga, na casa dela, à tarde, não sei o quê. E era tudo azul. Eu falei, caraca, que maravilhoso. Tinha docinho azul, tinha balão azul, tinha bolo azul. Era tudo azul, os brinquedos, os negócios azul. Eu falei, é legal. Eu falei, então faz assim. Eu vou voltar mais cedo, que eu preciso organizar. O que sobrar da sua festa, você leva pra complementar a minha.
Perfeito. Pegar a despedida
de solteiro.
Azul, eu falei, porque eu não sei fazer um chá de bebê.
É,
e daí eu falei, umas amigas que têm filhos, sei lá, tem uns 5, 3, já tem filho, entendeu? Eu falei, eu sou a primeira aqui dessa leva. E no dia seguinte, ela foi no chá de bebê, essa minha amiga, e falou assim, ali sobrou um monte de docinho azul.
Boa.
Eu falei... Lindo. Pirulito, brigadeiro, gelatina, bexiga. Trouxe uns embrulhos, umas coisas. Eu falei, vamos pôr na mesa, espalhar.
Forrou.
Foi lindo. E a casa do meu pai, ela tem muito vidro, muita mesa de vidro, muita arte. Não é casa pra criança. Mas foram as crianças. E as crianças correndo, felizes. E a gelatininha azul, brigadeirinho azul, não sei o quê. Os adultos lá de fora, bebendo, comendo, não sei o quê. E as crianças... Tá, 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 tá.
Correndo.
Correndo em casa, comendo brigadeiro, doce. Eu falei, pode, liberou. Só o bolo que é parabéns pro bebê na barriga. Sim. E depois
gelatina
a gente corta.
Pode.
Vai gelatina, pirulito, aquele tipo de Natal, assim, azul.
Ainda bem que era de Natal, né? Achei que já era uma piroquinha.
É porque veio de uma filha solteira, podia... É, peru, exato, ela não levou nada de peru, não.
É, sua amiga tinha noção.
Tinha, um pouquinho. E daí levou os brigadeiros, tudo lindo. E criança correndo. Eu falei, as crianças estão felizes aqui. As
criança
mães...
feliz pra caramba.
E as mães estavam ótimo, não sei ficar cuidando das crianças.
Deus.
As crianças estão se divertindo ali. Todas as idades se davam bem. Era incrível.
Todo mundo. Uma briga.
E foi, foi lindo. E bom, acabou o
ótimo
chá de bebê.
Sinal, né? A criança
acabou
trazendo sorte aí.
Sim. Trazendo alegria, já tô vendo como vai ser meu futuro filho feliz. E bom, ideia, acabou, todo mundo ganhou 1 milhão de fraldas, foi maravilhoso. Eu fui agradecer ela, falei, Nath, que bom que você veio, que bom que você trouxe as coisas. Eu falei, porque eu não tinha preparado uma pipoca pra criança. Eu falei, você trouxe, as crianças amaram, todos os dois, apavoraram, não sobrou uma gelatina. Ela falou, as que eu trouxe? Eu falei, é, todos os seus doces, brigadeiros, gelatinas, pirulitos. E dela, eu falei, as crianças estavam loucas, não paravam de comer. E dela falou assim, os da despedida do solteiro, eu falei, é, foi ótimo. Só as crianças comeram, o adulto nem viu a cor. Ela falou assim, a gelatina de vodka, o brigadeiro de caipirinha e o pirulito de amarula? Então, que eu não sabia, porque eu não
comi. Ah, as crianças todas chapadas.
Doida.
Tudo alcoolizado.
Tudo alcoolizado.
Ninguém vai embora.
E por isso que eu
estava felizona. Não,
vai embora. Hilari,
tá mandando aqui, ó.
E elas estavam felicíssimas, estavam de porre.
Claro.
Felizes. E todas as mães falaram, Alice, foi ótimo, meu filho amou. E as crianças, tipo, subindo em carro, aceleradas. E foram embora.
Marula caipira.
Não tinha mais lógica.
E foi,
e teve uma mistura no organismo delas, né?
As crianças devem ter apagado.
Você, claro.
Você proporcionou o primeiro porre da vida dessas crianças.
De criança de 2 a 8 anos.
Tudo indo pra escola com dor de cabeça no outro dia.
No dia seguinte, eu imaginei as crianças acordando. Deve ter dormido perfeito. A mãe deve ter falado a melhor noite da vida das crianças. Porque dormiram 12 horas seguidas. No dia seguinte, as crianças com dor de cabeça devem ter pensado o quê? Festa, tem o quê? Bolinha de queijo, empadinha, brigadeiro. Leve, come mal, né, em festa, né? Com porcaria.
Mamadeira de engove.
Sim, claro.
Um pouquinho de sorrisal ali pra espumar.
Aí eu pergunto, você contou pras mães disso?
Não, agora.
Estão sabendo agora.
Estão sabendo agora. Estão
sabendo hoje.
Mas a criança já tá com 12, tá no tratamento.
Já tá na clínica de
reabilitação. Nunca mais foi a mesma coisa na vida dela.
Mas nessa coisa de não saber o que tá acontecendo. Essa próxima história, eu não quero falar nada pra não dar spoiler. Sim. Porque o spoiler é bom demais. Mas eu só quero dizer que a natureza. A natureza pode ser um perigo. Eu já ia dar outro spoiler aqui, não posso. Tudo que eu quero falar pra fazer o link com a Carla, não posso. Carla, meu Deus do céu, a natureza pode ser tão maravilhosa, né, Carla? Ele é o...
José,
tudo bem, José? Senta aqui. José tava nesse passeio.
Sim.
Já era marido na época? Era
não.
Era namorado.
Peguete.
Tava onde, hein?
Então, eu tinha ido morar na Nova Zelândia, já fazia 6 meses. A gente se conheceu um pouco antes de eu viajar. E aí, ele resolveu me visitar. E a gente resolveu fazer a aventura. Vamos subir o vulcão.
Subir o vulcão.
E o vulcão, o vulcão ativo, inclusive, que era o Tongariro, onde foi filmado O Senhor dos Anéis.
Legal.
E aí, vamos fazer, tinha todo um preparo para fazer esse passeio, tinha que chegar muito cedo, ainda era noite, quando a gente começava a subir, tinha que levar mantimento, era obrigatório e tal, e a gente começava a trilha. Quando começou a trilha, ainda tinha até uns arbustozinhos assim, você via planta e tal, e o vulcão lá na frente, e você, não, beleza, vamos fazer essa trilha. Só que aí ela vai ficando mais difícil e vai aparecendo assim umas placas, você tem certeza?
Meu Deus!
Isso é Deus!
Você tem certeza?
Tem umas placas, você tem certeza?
Não, gente, vocês continuaram?
Né? Você, aí continuou, a gente não, tem várias,
e desvia de larva.
E a gente foi andando mais, aí chega na nova etapa, aí a placa faz, não, e agora? Vocês têm água suficiente, né, pra seguir a trilha? E aí a gente foi seguindo, subindo.
Ignorando os sinais de Deus.
Não, é, aí a gente foi... E nesse estágio já tinha só, tipo, pedra, inseto, não tinha mais nada, não tinha, e enxofre.
Cheiro de enxofre, porque é do vulcão, né?
Vulcão.
A gente tem umas fotos do passeio. Bota as fotos do passeio, gente, só pra gente ver o passeio subir. Olha ali.
Eita, coisa linda.
Ah, isso já vai em cima.
Vista bonita, bota a próxima. Olha aí, lá de cima, né? Umas lagunas ali, umas coisas.
Você é Padre Miguel, né?
Já é a cratera.
Isso é a cratera. Isso. Boa.
E aí, beleza, chegamos lá em cima. Enfim, chegamos lá em cima e o objetivo era ver aqueles Blue Lakes, que eram os lagos azuis.
Lindo.
Né? O objetivo era ver aquilo ali. Nossa, pensei que só fosse ver isso no Google e agora estou aqui vendo, tendo essa visão, que privilégio e tal. E aí, umas pessoas chegavam, a gente exausto, né, já tendo chegado lá em cima.
4 horas?
Muito, muito. E ele resolveu ir ver os Blue Lakes de perto, né? Aí eu disse, não, eu não vou de jeito nenhum. Porque, tipo assim, era 50 metros de distância, mas você tem que ir. É um vulcão, né? Você vai, tipo, muito, é difícil. Você vai assim. Eu disse, não,
que
eu
é
não
curioso,
vou.
Que curioso, isso é uma swingueira.
É, você vai descendo. E aí eu disse, não, eu vou ficar aqui. Consegui encontrar o meu cantinho. Não, vou ficar aqui. E ele foi lá ver os Blue Lakes. E aí eu disse, não, beleza, beleza. Vou aqui tomar minha água, né? Fazer a refeição e tal. Me sentei. Ele voltou, a gente almoçou, né? Almoçar assim, sei lá que horas eram, né? A gente comeu e aí eu comi uma banana.
Agora que a coisa vai começar, peraí.
E deixei a casca no meu colo. E eu tava só de malha, sabe, de ginástica, de
exercício. Tipo uma legging,
bem assim, fininha.
Sei.
E aí, sentei e tal, ele fez a refeição, etc. Vamos começar a nos preparar, voltar os mantimentos, a bolsa, etc. E roupa de frio, não sei o quê, pra começar a descer. E aí, a gente se preparou, tudo certo, né? Não pode deixar absolutamente nada lá, então guarda o lixo e tal, não sei o quê. Quando eu fui me levantar, aí uma dor muito aguda, muito forte lá.
O que é lá, hein? Como se você tá acompanhado do seu
no
senhor?
No centro.
No centro, no olho do... Não, no do olho.
Feminino.
No olho feminino.
É.
Bem no centro.
Sim.
Do...
Caraca, eu... Ah, mas imagine um lugar desse que tá todo mundo muito atento, todo mundo com medo, todo mundo... Ah, gritando. E aí todo mundo olhou pra mim, eu sei lá como é que eu tava aí. E eu gritando muito e ele não sabia o que tava acontecendo. Aí eu vi uma pedra assim... E eu comecei a ir pra pedra.
Uhum.
E, porque eu tava doendo muito, aí eu comecei a tentar me arrastar com
o
mochila.
Isso jogou fora a casca da banana, né? Quando não é a folha, é a casca. Pra você ver como é que é.
O problema é a banana.
E aí eu fui, me encostei nessa pedra.
Você queria fazer o quê na pedra?
Eu queria me encostar na pedra, porque tava sendo muita dor. E aí eu peguei a calça e arriei.
Abaixou a calça?
Tudo, sim. tudo. Fiquei gente, nua.
Ficou gente, nua no alto nua. Do vulcão.
E aí ele tomou um susto na hora, porque até então, isso aconteceu, ele não sabia o que tava acontecendo.
Só que você gritando e tirando
berrando.
A calça.
Aí ele tirou o casaco e fez, não! E me cobriu.
Pra proteger.
Pra proteger,
tem gente, gente em volta. Então.
E eu delirando de dor, e meu Deus, gritando em português, ninguém estava entendendo nada. Ah, e aí umas mexicanas chegaram perto tentando ajudar, e desesperadas também. Daqui a pouco vem um canadense andando, e chegou, e daqui a pouco ele tirou assim, um canivete e uma pinça. Não sei como ele entendeu, porque a gente se comunicando por gesto,
já
né?
Deve ter acontecido com ele. Quando é dor assim, amiga, é pinça. É dor de pinça.
Aí ele tirou uma pinça, eu disse, meu Deus, eu peguei. Enquanto isso, ele continuava firme, me cobrindo.
Sim.
E aí eu fui, peguei a pinça e fiz assim. E abri.
E abri é uma maravilha. E abri
assim. Tava muito dentro. Eu vi o ferrão.
Deus do céu.
Aí eu puxei o ferrão. E quando eu puxei o ferrão, e ele cobriu, quando eu puxei, eu fiz assim, as pessoas... Oh.
Meu Deus, peraí. Era um ferrão, então,
dava
grande.
Dava pra ver, era bumblebee. Foi uma abelha gigante. Sabe a bumblebee? Aquela
não.
Que tem... A...
Amarelona.
É uma fachona amarela, uma fachona preta. Uma
acho
fachona
que é gigante
amarela.
Essa abelha aí. Olha. Sim, a foto da abelha, bota aí. Essa
era
é a abelha,
imensa,
olha, amor
de
tamanho.
Deus.
Claro que
era
essa é aumentada,
muito.
Né? Ela não é o tamanho do urso, mas... Mas ela é maior que a flor ali, ó.
E quando eu tava no intercâmbio, isso já fazia 6 meses que eu tava lá, e eu ligava pra minha mãe e fazia, mãe, aqui tem bumblebee, só você vindo, uma abelha maravilhosa.
Porque ela é linda.
E foi, ela é linda, mas ela me pegou.
É desse tamanho assim, ó?
É desse tamanho assim, a abelha é...
E ela te ferrou
dentro.
No órgão genital.
Dentro.
E aí você abriu e conseguiu tirar... Você
eu
viu
vi os... o ferrão, era imenso. Eu que fiz loucura. Assim, as pessoas viram. Que, né? Elas viram.
Dor.
Dor, muita dor. E aí eu fui me acalmando. Aí, meu Deus, eu tô sem roupa. Botei a roupa e tal e fui
aí
me acalmando.
Você entendeu ali, você entendeu. Sim. Naquele momento.
E ele, meu Deus, o que foi isso? O que tava acontecendo e tal? As pessoas se dispersaram. Você tá bem? Você tá bem? Não, tô bem e tal. Aí a gente começou a se acalmar pra descer. Que tem que começar
com a alergia também, até né? A abelha tem muito disso. A gente ficou com medo de poder ter uma reação, alguma coisa.
A gente ficou com medo, assim, e começou a não estar sentindo bem, tal, tá sentindo alguma coisa, alguma reação. Eu disse, não, não tô sentindo nada. Tô bem, mas vamos começar a descer, porque um vulcão lá em cima na cratera, morreu, né?
Morreu.
Tá sentindo alguma coisa, eu disse, tá um pouco quente. Tá quente. Aonde? Aí eu disse, lá. Aí, tá quente? Eu disse, tá quente. Ele disse, não, tá. Mas tá sentindo alguma coisa? Não, tudo bem. E a gente foi descendo mais e tal, e...
E descendo aqui, né?
Não, escalando, descendo.
Descendo
pedra e tal. E aí eu... Daqui a pouco eu disse, ó, tá ficando um pouco dormente. Aí ele disse, dormente? Eu disse, aí tá ficando dormente. Aí ele, meu Deus, e agora? Eu disse, não, mas tá tudo bem. Aí foi descendo mais um pouco, eu disse, ó, tá ficando... Tem um negócio... Tá bom o negócio aqui.
Tá ficando gostoso.
Tá
aí
começando
ele,
a ficar
assim?
Legal.
Aí ele, como assim? Aí ele começou a se incomodar.
Querendo matar, querendo pegar o abelho.
Aí ele, como assim? Aí eu disse, não sei explicar, eu nunca senti isso, não. Aí ele disse, não, beleza. Aí ele, peraí, Daniela, tá tirando com a minha cara, senão eu tô falando sério. Tá bom o negócio aqui, tá bom. Eu nunca senti isso que eu tô sentindo aqui com essa
A coisa começou a friccionar.
Gente,
ô, Fábio, nesse momento ela disse, peraí, deixa eu voltar lá.
E dava, a vontade que dava, na verdade, era ficar só parada, assim.
Ah, não era nem roçar, era um negócio...
Não, bastava ficar parada. Mas aí eu tinha que descer o vulcão, porque podia dar alguma coisa. E eu, não, mas peraí, tá bom aqui o negócio e tal. E ele, Daniela, pare com isso, eu não tô gostando disso, não. Não sei o quê. E eu disse, mas é o que tá acontecendo, é bambambi.
E você desceu e sentiu um negócio.
Sim, é muito bom, minha gente. Sabe por quê? Parece que tem uns tratamentos aí que se faz com abelha e tal. E aí você leva a ferroada da abelha e ela desinflama. Tem um poder anti-inflamatório, é um tratamento assim. E é um negócio organizado.
Ela já voltou lá.
Você hoje se... a gente cria abelha em casa.
Ela já voltou lá 20 vezes. Hoje a gente cria
abelha. E é uma abelha grande, né, Rafael? Às vezes maior do que muita coisa, né?
É. Faz a diferença. Eu aposto que essa abelha passou assim, ó. Te falei, ó. Falou, minha abelha.
Ele matou a abelha.
Claro. Não.
Eu espantei ela.
Assim. Não, pelo amor de Deus, essa abelha se guarda e leva pra casa, pelo amor de Deus.
Amigas e rivais, tem que
ver. Na hora que eu gritei, eu lembro que ele viu o inseto assim, eu disse, cadê a abelha? Eu matei.
Mas aí, só pra entender, ficou gostoso, mas chegou a ter um negocinho?
Ficou uma coisa muito boa, assim, e durou muito mais, assim, durou muito.
Dias.
Mas...
Não, durou horas, assim.
Mas...
Eu tava muito disposta quando eu cheguei lá, que terminou.
Mas eu poderia dizer que, de alguma forma, teve um orgasminho?
Não sei.
Eita! Olha! Quanta relação, não podia ser salvo com uma picada, viu?
Pega
essa,
tomou ele
uma. Te chateou um pouco, né?
É, no início eu fiquei assim, primeiro com medo da situação, depois eu senti um pouco de ciúme, depois eu disse. O que é que eu posso fazer pra aprender com essa abelha?
Esse é o homem do futuro. Como é que eu posso aprender com a abelha?
Só que aí já tinha matado, né?
A situação, né?
Meu Deus, não era pra ter feito aqui.
E vulcão nunca mais, né? Ou começou aí toda semana?
Não. Tem mais alguns que eu quero testar aí, quero ver.
Obrigado. Maravilha. Ai, que loucura. Como é que você vê, gente?
Eu tomei de uma vespa nas costas, não deu nada disso, só era dor mesmo.
Era só dor, né?
Ruim pra caramba, pegando o ônibus, eu tomei aqui, ó.
Ferrão
picada. Forte.
Ai, que maravilha. Vamos pras perguntas, minha gente?
Bora.
Vamos nessa?
Manda ali.
Preparada?
Eu não acho preparei, não, mas...
Não preparou, não? Mas vai, ó, mas a gente quer saber de lápide, quer saber de...
Tá bom.
Tem pergunta surpresa. E ó, no próximo bloco a gente volta com mais Que História É Essa? Que História É Essa? Porção está de volta, minha gente. Que programa, hein? Que programa. Descobrimos que abelhas podem ser maravilhosas. Descobrimos que chás de bebês especiais minha irmã produz para você. É, tem de tudo um pouco nesse programa. Realmente ele vai de bananeira a Sandy Júnior numa piscada de olhos. Mas agora é hora das perguntas do programa. Bom, tem gente, Jojo Todinho, Rafael Portugal, Sandy Júnior. E essa não tem como, tem que ser. Pra agora vai ser pra sempre Sandy Júnior.
Meu Deus do céu.
Primeira lembrança da infância.
Minha?
É.
Eu correndo, eu...
Você e Chororó?
Não.
Aquela fazendona?
Não. Boa. Não, a lembrança que eu tenho é eu pulando a janela, cara, nu. Minha avó me botava de castigo nu, pensando que eu não ia sair. E eu pulava a janela e corria a avenida toda nu.
Pelado.
Brincava nu e tava tudo bem. Esquema índio mesmo, tava tudo certo.
Mas que ótimo também, vou deixar você pelado, que aí você não vai sair de
não
casa.
Não sai, o cara que mais se garante.
Não, foi uma ideia genial dela.
Mas só não contava que você era doido.
Não deu certo comigo, né?
Rafa.
O meu foi meu primeiro beijo na boca, que aí eu tenho... Mas
quantos anos?
11.
A primeira lembrança que tem da vida,
é, porque depois não valia a pena. A infância doída, difícil pra caramba. O primeiro beijo na boca foi tão impactante que eu falei, não sei nem o que eu vivi antes.
Como é que foi?
Foi num circo, cara. Olha que engraçado. Mas não foi o palhaço, não. Eu combinei com a...
Mulher barbada.
É. A menina que queria ficar comigo já havia estudado comigo já na quinta série. Eu tava na minha segunda quinta série, que eu repeti a primeira. E aí, tô lá no circo, chegou com a amiga, ah, a Gleice quer ficar com você. E eu lembrei, eu falei, quem? Olhei, falei, caramba, quer te dar um beijo, quando acabar hoje o circo e tudo mais, você vai lá pra trás. Eu tava até com um amigo, e na hora que eu vou lá pra trás pra esperar ela chegar, o meu amigo tá comigo assim, eu falo, pô, Eric, me espera lá que eu vou dar um beijo hoje. Aí, Eric, tá bom, pô. O Eric dá três passos, fica do meu lado, quem tá curioso, ele fica paradinho aqui, disfarçando, mexendo, eu falei, Eric, fica um pouco mais pra lá, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí ela chega, eu passo até essa vergonha de, ao invés de logo beijar, eu dou dois beijos no rosto, que eu tô nervoso pra caramba. Eu falei, tudo bem, prazer? Ela, tu já me conhece. Falei, tá bom. Aí eu fui, dei um beijo. E aí, meu primeiro beijo na boca da Gleice, que pra mim foi impactante.
Valeu, tá bom.
11 anos, pô.
11 anos. Beijo na boca.
Jojo, primeira lembrança da vida.
Eita.
Toda vez que minha tia me batia, eu chegava em pensamento, ela sabia que eu tava chegando nela, apanhava mais. Porque, pô, eu era o caralho.
Triste pra caramba o negócio.
Não, mas minha infância foi muito boa, mas eu fazia muita merda, porra.
Nem desconfiei.
Eu era merdeira, cara.
Tipo o quê, por exemplo? Fala uma merdeira.
Ah, joguei bombinha na secretaria. Sei. Eu fazia muita besteira, assim, tipo, falar que tal lugar tá em outro.
Mentira.
Aí a vizinha contar eu ir lá desligar o disjuntor da casa da vizinha. Ela achar que a Light cortou a luz.
Caralho.
Muita merda mesmo.
Pergunta, vamos lá. Que profissão que você não levaria jeito?
Eu trabalhei com uma coisa que é até muito importante para a sociedade, que é o vendedor de pastel com caldo de cana. Que eu acho incrível, que é maravilhoso nessa fase. Eu não sirvo para isso, porque eu não consigo parar de comer aquilo. Então, para a pessoa que eu trabalhei, eu tive que ser retirado. E o negócio era montado 5 e pouca da manhã. Eu, no início, senti um pouco de vergonha, que era eu fritando o negócio ali 5 e pouca da manhã, com certo enjoo, é onde eu... Era onde o ponto de ônibus parava, e eu vi no olhar das pessoas uma certa tristeza também em mim, que já tava ali. Era muito magrinho. Você vê que, nitidamente, para subir aquilo que subia da barraca, era muita força. Mas eu já comia. 7 da manhã, meu café da manhã já era um bolinho de aipim com caldo de cana, e assim eu fui morrendo aos poucos. Só comendo gordura e tomando caldo de cana.
Vender
isso pra mim não serve, que eu amo.
Jojo, o que que tu não faz, não levaria jeito?
Cara, porque eu não tenho muita paciência, mas é o meu sonho ser psicóloga, mas eu ia falar, o que tá acontecendo? Não, vamos botar aqui os problemas na mesa. O que que tá acontecendo? Para de palhaçada. O que que foi?
Tampo na cara.
Acorda, porra. Porra.
Cara, a profissão que eu acho que eu não ia levar jeito é ser call center, né? De trabalhar em call center.
Sei.
Dessa, no Reclame Aqui, essas partes.
Telemarketing,
né? Ia dar uma merda. Eu ia mandar meio mundo de gente pra aquele lugar. Nem ia prestar, não.
Muito estressante.
Você já foi também, né?
Já fiz.
Já fez?
É difícil, cara. É chato.
Eu
trabalhei muita coisa, mas tudo meu deu. Era pouco tempo
minha
que eu ficava. Não tinha
minha
paciência,
filha,
não.
Minha filha trabalhou, né? Lá nos Estados Unidos. E não daria certo, não.
Bom, vamos aqui. Qual foi o último sonho ou pesadelo que você teve? Lembrou?
Eu tava até pensando nisso, eu sonhei com a minha avó esses dias, mas não foi bom, porque assim, apesar de amar muito, minha avó já faleceu. No sonho, ela dava uns berros falando assim, ó, eu falava, vó, a senhora morreu, ela, não morri não, e era alto, chato, isso me dava uma angústia, falava, a senhora morreu sim, vó, ela, não morri, não morri, não morri.
Ih,
eu não sei se isso é algum aviso.
Porque a Jojo fiquei... é psicóloga, ela pode te dizer.
Eu fiquei mal, não sei se talvez esse sonho durou assim. Na minha
falar,
cabeça
eu tô
foi
achando que você tá fazendo minutos. Hora extra aqui na Terra. Brincadeira.
Chato pra caramba, cara. Tanta coisa legal acontecendo.
Eu foi um sonho, eu tive um sonho recente. Não tão recente assim, mas foi um dos últimos que eu lembro. É, cara,
que era a avó do Rafael, imagina.
Eu tava no show, né? E o povo vibrando, e a gente tem, inclusive a gente chama de torcida, né, os nossos sonhos. São torcedores mesmo, tem os chicleteiros, os beuzeiros agora.
Uhum.
Aquela galera do rock and roll mesmo. A gente tem uma galera assim, né, que se tatua, bota o agasão do Harmonia, a gente tem uma turma assim. E aí eu tava nesse show adrenalizado, eu acho que agora que eu tava pra fazer o projeto novo, e eu tava num pique total, e eu sonhei que a gente tava... A gente estiver gravando lá, meu irmão, vai ser igual, vai ser esquema os roqueirão, assim. Quando tiver no free, a galera no frissonzão, eu vou e me jogo. E eu sonhei, cara, eu sonhei, o povo vibrando. Vem, 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 me chamando. Vem, vem, vem. E eu fui. Eu fui, velho. Abriram a roda, eu caí. Eu só lembro
assim... Meu braço aqui, né?
Não, eu só lembro assim... pô, que sacanagem. Eu
no
via,
caminho.
Eu vi aquela coisa meio 360, assim, o povo sim. assim, preocupado comigo, mas eu digo, pô, mas era pra me carregar.
Pô, e sonho. Aqui, não tô sentindo mais nada.
Jojo, sonho, pesadelo.
Cara, o sonho que eu tive que meu marido tinha ido jantar com a Rihanna, eu fiquei puta. A gente, mulher, não sonha com essas coisas? Eu, puta, virada no saci com ele.
Acordou, deu uma tapa nele.
Acordei, não. Ele levantou pra ir pro quartel, eu já tava acordada.
Olha.
Que eu falei, a primeira que ele meter, ele vai tomar.
Vai tomar uma só.
Não, aí ele falou assim...
E a de mão fechada aqui,
o que você vai trabalhar? Você vai pro aeroporto? Eu falei, não. O que você está fazendo com Rihanna? Eu acho que Deus deu um refrigério pra ele na hora. E ele falou, não, amor. Eu tava descolando o fit pra você.
Ah,
eu acho que o negócio...
Ah, garoto!
Ele saiu bem. Mas eu tava virada no saci. Eu falei, a primeira que ele meter, ele, que se ele gaguejar...
Quem é?
Tava procurando um fit.
Tá com chance em cima dele.
Porque podia ser só um sinal, podia não ser Rihanna, né? Podia ser outro. Quem é a vagabunda?
A gente, nós mulheres, a gente sonha. Não sonhamos?
Mas nós homens sonhamos também.
Sonha.
E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Na lápide?
Na lápide. Jojo?
Que tiro foi esse? Um tiro que mudou a minha vida. Bom. Não sei se foi ponto 30, bazuca, não sei. Eu sei que foi um tiro só que mudou a minha vida e eu me tornei essa mulher maravilhosa.
Mesmo. Sangue. Cara, eu acho que eu ia botar lá, chega de flores.
Chega de flores.
É, porque, não sei, cara, eu não sou muito, não curto muito, assim. E aí, eu quando eu vou visitar alguns entes, né, que já faleceu, eu vejo que, inclusive, tem lugares que não cuidam, ficam as coisas lá murchas, fica estranho. Então, chega, não precisa.
Chega de flores.
É, chega de flores.
Boa.
Eu vou escrever, não me arrependo de nada que um dia eu fiz. Apenas da viagem com o Fábio. Vai ser a única que eu vou...
Você tinha que botar chora no meu buraco, né? Só um peixe.
E eu não me arrependo de ter trazido você aqui.
Ai, obrigado.
Porque, e não me arrependo de ter te gongado da história do vinho.
Sim, mas faz parte.
Não, mas a história do vinho é ruim mesmo.
É! Obrigado. Ela não tem uma piada, né? E eu sei tomar vinho bem até hoje por conta dessa...
Esse vinho é o quê?
Esse vinho, você, por exemplo, sentiu... é o quê que você tá tomando?
Isso aqui é um Pinot Noir, que é diferente.
No ré.
É no ré que vem com uma uva branca que é diferente, que primeiro tu sente o cheiro, balança, ó. Que é pra pegar o aroma, entendeu? Não,
gente, vai sentindo o aroma do próximo programa, que é semana que vem, porque esse acabou!
Caramba.
Pois é, eu amei também. Jojo, eu quero você de psicóloga semana que vem.
Pelo amor de Deus, não me arruma problema não, porque que tá um negócio que me botam no negócio, me botam em outro. Globo, decide onde vocês me querem. Ah. Que daqui a pouco eu vou parar no compliance.
O que tá acontecendo?
Daqui a pouco vão me botar no compliance. Eu tendo que me explicar que tanto negócio é esse que estão me botando. Eu tô me chamando, eu tô indo.
O que você tá falando,
Jojo? Você falou que quer que eu venha semana que vem de psicóloga. Falei, não arruma outro quadro pra mim, não. Porque eu não sei pra onde eu vou. Se eu vou pra Domingão, se eu vou pra Ana Maria, se eu venho pra Porchat. Se eu vou pro BBB, alô, Boninho, vou pedir esse dinheiro pra mim.
Jojo, a gente ama, Jojo. A gente ama.
Fala pra Xuxa que vem. A Xuxa gosta de mim.
Um brinde. A Xuxa Noite. A Xuxa Noite.